Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Dark Antônio da Luz Costa, presidente da Confederação das Câmaras de Comércio da América do Sul. E para a consideração final, passo a palavra ao doutor Tomás Anotto, diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp.
Eu gostaria só, senador Cristóvão, de adicionar que o processo de inovação é um processo que leva tempo. E tempo é fluxo de caixa, e fluxo de caixa depende de juros. Quer dizer, o efeito danoso do custo do capital no Brasil sobre o processo de inovação é uma coisa, sai muito mais barato, dado você comprar a tecnologia, aplicá-la imediatamente e obtê-la, do que você desenvolver a tecnologia. O Brasil tem três casos de tecnologia, três, o que os americanos chamam de histórias de sucesso, né? A Petrobras, a Embraer e a Embrapa. Tem outros também, mas são os três mais flagrantes. Os três dependeram de investimentos de longo prazo do governo, de acreditar que tinha, sim, petróleo no Brasil, e tinha petróleo na água profunda, de acreditar que se podia fazer um avião no Brasil e de acreditar que podia-se produzir soja acima de um paralelo que todo mundo dizia que não produzia, que não tinha, era coisa agrícola. Quer dizer, tudo isso precisou de investimento do povo brasileiro por fora do sistema financeiro nacional. Então, não é possível desenvolver tecnologia, mesmo que se invista muito. O senhor, não sei se conhece as escolas do Senai, pelo menos de São Paulo. Nós estamos agora tratando lá a Fiesp, por exemplo. Outro dia participei de uma reunião a pedido do presidente SCAF. Estava todo o setor aeroespacial francês do outro lado da mesa. Está se falando de uma escola em São José dos Campos, que vai ser uma escola próxima, naturalmente, à Embraer, feita junto com os franceses, uma escola que vai ter, acho que, 20 mil metros quadrados em U, em dois tamanhos. No meio, ela tem um hangar, onde cabe um Airbus. Quer dizer, as pessoas, naturalmente, não um Boeing, porque são franceses, mas, onde os alunos... E vai ter os últimos sistemas, os mais avançados sistemas de computação, de coisa, e vão montar e desmontar para que passe a fazer muito mais manutenção de aeronaves no Brasil. Hoje, as turbinas, às vezes, são colocadas em aviões e levadas para Miami para fazer manutenção, né? Então, para fazer isso no Brasil. Quer dizer, tudo isso, o dinheiro do Senai é um dinheiro que, afinal, vem da indústria à força, né? Um sistema de educação e de capacitação industrial que é repassado para fazer isso. Quer dizer, então, mesmo que se invista muito em educação, mesmo que com o custo do capital que se tem no Brasil, o Brasil vai continuar, por uma questão de fluxo de caixa, comprando tecnologia. Então, com o dinheiro custando 30% ao ano, 25% ao ano, que é o que custa. Então isso tem que ser levado também em consideração.
Pessoal, isso eu encerro. Obrigado, senhor.
Presidente. Muito obrigado, professor. Presidente. Doutor Zanotto, eu passo com a palavra à sua excelência,
doutor Cristóvão Buarque. Uma simples consideração para reflexão no outro momento. Quando houve a primeira Revolução Industrial, a inovação foi nas novas máquinas. O trem, máquina a vapor, o tear mecânico. Depois, a segunda, a inovação era em alguns produtos que atendiam necessidades, geladeira, quem precisava do frio, até ar-condicionado mesmo, carro, e na maneira de produzir em massa. Mas nas últimas décadas, a inovação não é para atender necessidades, é para criar necessidades com demanda de coisa que a gente não imaginava que precisava. 20 anos atrás, eu não imaginava que ia precisar de um telefone celular, nem de um computador, e nem de uma quantidade de coisa que a gente vê, sobretudo quando leva menino na loja de brinquedos. Essa inovação dentro do produto é que eu acho que nós, empresários brasileiros, ainda não sou empresário, mas falo nós como brasileiros, ainda não descobrimos a importância. Estamos descobrindo a importância da inovação na maneira de fazer, mas não no que fazer. Soja tem uma inovação na maneira de fazer, mas soja não é novo. Carro não é novo. Então, essa necessidade de inovar o produto, de criar um novo produto, que é o caminho para fazer a demanda sempre crescente e, a partir daí, ter competitividade, não porque produz barato, mas porque produz o que ninguém produz ainda. Isso, eu acho que está faltando uma revolução na mentalidade empresarial brasileira. E ela não virá enquanto a gente não tiver uma base educacional, científica e tecnológica que dê suporte à indústria. E, ao mesmo tempo, a indústria dê suporte a ela. Mas isso é uma conversa para outro debate.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. E essa é uma questão chave no processo de desenvolvimento brasileiro. Porque é sempre aquela reiterada voz que diz que o Estado tem que estar ausente do processo produtivo, que o Estado, ao invés de ajudar, atrapalha. Mas a grande realidade é que, no processo de desenvolvimento brasileiro, se não tivesse havido a participação decisiva do Estado brasileiro, nós não teríamos alcançado os níveis de desenvolvimento, de progresso que hoje estamos experimentando. Juscelino não teria feito o governo que fez, não teria, a indústria automobilística não teria sido atraída como foi, se o doutor Getúlio não tivesse peitado e levado adiante a ideia da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, e de outros projetos mais importantes. Juscelino veio da mesma maneira. Depois veio a questão do milagre econômico na década de 70, com a participação fortíssima do Estado. Aí nasceu a Embrapa, aí nasceu a Embraer. A Petrobras veio lá de trás também com o doutor Getúlio. Enfim, todos esses momentos chaves do processo de desenvolvimento brasileiro, o Estado esteve presente. E nessa questão da inovação e competitividade, que foi tema de diversas audiências públicas que realizamos, quando tive a honra de presidir a Comissão de Infraestrutura, isso sempre vinha com aquela necessidade do governo de investir mais em ciência e tecnologia. E significando isso, de investir mais em educação. E aí todos nós estamos absolutamente de acordo. Não há nenhuma possibilidade de nós termos um processo de inovação em marcha sem que a educação básica tenha sido atendida minimamente. E o Brasil vem pecando nesse aspecto, e aí o Estado brasileiro não vem atendendo na medida das nossas necessidades, e temos aí alguns solariums, como o Sistema S, que nos dá exemplos fabulosos. Realmente, quem conhece o que vem fazendo o Sistema S no Brasil, temos que dar a mão à palmatória e dizermos que os nossos empresários estão, tendo de uns anos, de várias umas décadas para cá, vêm investindo fortemente no sistema da profissionalização, da capacitação profissional, da recapacitação profissional, de modo a que nós tenhamos condições de atender a demanda que o processo de desenvolvimento do Brasil criou e está agora a exigir pessoal qualificado. É impressionante quando nós participamos aqui na semana retrasada, tratando da questão da vinda para o Brasil dos haitianos, dos nossos irmãos haitianos, o senador Luiz Henrique estava aqui se discutindo sobre a presença deles, dos nossos irmãos haitianos, no Acre e no Amazonas, no estado do Amazonas. E o senador Luiz Henrique, que é de Santa Catarina, disse que 30 deles migraram para Chapecó, que é uma cidade com bastante indústrias em Santa Catarina, e tiveram rapidamente o seu emprego garantido e com uma avaliação dos empregadores extremamente positiva. Então, quando a gente menos espera, não é, o Haiti devastado que foi pelo terremoto, enfrentando inúmeras dificuldades em função de problemas políticos, mas, enfim, tem uma mão de obra que também pode estar sendo utilizada, capacitada, que é, não sei de que maneira foi, mas o fato é que trabalham hoje numa indústria em Santa Catarina, como diversos outros. E a questão da, que se discute muito no Brasil também, é a questão de transferência de tecnologia. E nós chegamos à conclusão, nós que eu digo, ao longo desses debates e audiências públicas que nós realizamos na Comissão de Infraestrutura, é que, na realidade, não há transferência de tecnologia. Quem detém a tecnologia jamais transfere, porque vai abrir mão daquilo que né, do saber. Então, o que pode acontecer é a tal da absorção da tecnologia. E nisso o brasileiro tem muita capacidade para isso, porque ele vendo o outro fazer, ele começa a perceber como se faz aquilo e às vezes até aprimorar aquele
a famosa
antropofagia aplicada que o professor Dark citou num dos seus quadros aqui anteriormente. De modo que quando lá, não somente em São José dos Campos, mas também em Itajubá, os franceses parece que estão com a Elibras também num processo como esse, de uma joint venture, de fazer com que aqui sejam realizadas as manutenções dos helicópteros, das turbinas em São José dos Campos, e também aqui nós começarmos a construir o Brasil, a produzir as hélices dos helicópteros, né? as pás dos helicópteros da série Esquilo. Né? De modo que a inovação, competitividade, investimento em ciência e tecnologia, investimento em educação, esse é um processo, não é um moto contínuo, é um processo que deve ser, sem dúvida, acelerado, que nós esperamos que o governo, os governos brasileiros, né, que este da presidenta Dilma e os futuros, né, possam ser governos que venham a trazer a redenção do analfabetismo no Brasil e venha fazer com que o nosso povo alfabetizado possa ingressar no mercado de trabalho de forma a ser competitivo no mercado mundial. De modo que, antes de encerrarmos a presente reunião, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores membros do Corpo Diplomático Brasileiro, que atenderam ao nosso convite e aqui se fizeram presentes, a Sua Excelência o senhor embaixador Horácio Sevilla Borja, embaixador do Equador, a Sua Excelência o senhor embaixador Diabi Mulalefe, embaixador da República do Botsuana, ao senhor José Prada, conselheiro da Embaixada de Espanha, ao senhor Didier César Olmedo Adorno, ministro da Embaixada da República do Paraguai. Muito obrigado mais uma vez a Vossa Excelência, que teve uma participação importantíssima no debate que travamos no início da nossa reunião sobre a questão dos brasiguaios. Agradecimentos ao senhor Abdelhamid Hamani, ministro conselheiro da Embaixada da Argélia, o senhor Efren Arman Martin Pimentel, ministro conselheiro da Embaixada da República Bolivariana da Venezuela, o senhor Alexander Tcherkovsky, conselheiro da Embaixada da Belarus no Brasil, o senhor Leo Vinovevski, conselheiro político da Embaixada de Israel, ao senhor Jorge Luiz Mendes, primeiro secretário da Embaixada da República de Guiné-Bissau, à senhora Andreia Smenek, primeira secretária da Embaixada da República da Eslovênia, e ao senhor Davud Rezaei, segundo secretário da Embaixada da República Islâmica do Irã. E agradecendo muito especialmente aos nossos convidados da noite de hoje, ao embaixador José Botafogo Gonçalves, vice-presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, ao professor Dark Antônio da Luz Costa, presidente da Confederação das Câmaras de Comércio da América do Sul, que vem sempre com muita paciência atendendo também aos nossos chamados, porque a sua presença sempre dá uma luz para que nós possamos iniciarmos debates. Muito obrigado ao professor, muito obrigado ao Dr. Dark, mais uma vez, pela sua presença. ao Dr. Tomás Zanotto, diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, pela sua brilhante exposição, e a doutora Marilene Sguarisi, advogada dos chamados dos brasileiros que estão com problemas, vivenciando problemas e dificuldades na fronteira com o nosso país vizinho, irmão Paraguai, pela importante contribuição que aqui trouxeram. Por fim, convoco as senhoras e os senhores senadores para a nossa próxima reunião, a ser realizada no dia 1º de março, quinta-feira, às 10 horas, neste plenário, com pauta deliberativa. Declaro encerrada a reunião e agradeço mais uma vez a presença de Vossas Excelências.